Olá, homo sapiens, mulher sapiens, está começando mais um coletivo insano depois de alguns anos, alguns meses, algumas epidemias,
algumas décadas,
algumas pandemias, alguns desastres naturais, algumas febres, algumas menstruações, algumas espinhas e alguns términos de relacionamentos. Algumas separações, alguns novos presidentes,
algumas eleições.
Alguns prefeitos.
Umas que deram certo, outras nem tanto.
Alguns prefeitos que morreram.
Lançados. Alguns cargos cassados.
Algumas DSTs.
Alguns jornalistas demitidos.
Alguns prefeitos que perderam o cargo e foram presos antes de...
Algumas curas para AIDS. E logo depois, morte.
Algumas teorias do caos.
Alguns jogos.
Teoria da Terra plana.
Alguns psicopatas.
Alguns campeonatos soltos. Inacabados.
E todo mundo vai virar o quê? Jacaré!
Mas isso vem mais pra frente.
Estão prontos?
Queria mandar um abraço pra todo mundo que está em 2077.
Não é 78?
Que é o ano do Cyberpunk. Vai ser o ano... Vocês estão reclamando desse ano?
Verdade.
2077 vai ser o ano mais bugado da história.
Você acha que você vai estar vivo?
Em 77?
É. 77, 90 aninhos.
Cara,
nossa,
talvez
pra quê
não.
Ter 90 anos?
Talvez eu não sobreviva.
Acho que eu teria 90 anos.
Talvez
mas
eu não,
não
sobreviva.
Mas não em 77.
Não em 77.
90 anos é muito.
Aumentadinha na trilha?
Talvez eu não sobreviva. Acho que ninguém aqui vai sobreviver. Do jeito que vocês bebem, velho. Vocês são muito drogados,
graças
cara.
Graças a Deus, parei de beber.
Eu parei também.
Eu...
Mentira.
Depois que eu encontrei a religião bentólico...
Eu encontrei um substituto perfeito pro álcool.
Parei.
Mas, cara, eu não acho que na religião bentólico alguém diz pra você que você não pode beber.
Good.
Eu acho que já começa mal. Crianças, estamos na mesa com Eric Geromino.
Olá. Tudo bem?
Thali Thaís.
Olá.
Juliano César.
Olá.
E o Pedro César.
É
são
o
as mesmas
Juliano.
Pessoas.
Olá.
Não, ele é o Juliano Luiz e eu sou o Pedro César.
Mas são as mesmas pessoas.
Não. É as pessoas
não.
Ao contrário.
Tem.
Eu queria contar uma curiosidade, que o personagem, eu já falei, né, que é o Armando, quem faz o Pedro, quem faz o Juliano é o Armando.
Sim.
Dá uma boa noite aí, o Armando, por favor.
Boa noite.
Pode sair do personagem,
pode sair
só
do personagem,
um momento.
Isso mesmo.
Armando é o Lula.
É o Lula Catra.
Com a risada do
e ele faz o programa, ele faz o programa na frente do espelho, que é pra ele poder ter essa parada.
É meu monólogo, de... né, eu tava estudando aí.
Não, mas dá pra perceber que o cara é bom interpretar, porque o nome do cara é Armando.
Ele
tá
Armando.
Sempre armando alguma coisa.
Armando algo.
Ele nunca tá de boa, né? Tá sempre arquitetando, armando.
Mil vozes, mil vozes.
Mil vozes.
Lula Catra é demais.
Queria falar que esse episódio, especificamente, a gente tá streamando na Twitch.
Twitch.
É o primeiro.
O que é a Twitch?
Só na Twitch, porque
a Twitch é a plataforma da bruxa.
É quem fala Twitter errado.
Twitter errado, é verdade.
Pode crer.
Alguém aqui sabe escrever tweet? Sem olhar.
Eu não sei.
Eu só coloco o TW.
Depois
aí
que eu decorei, eu sei.
Olho
Google.
O navegador. É. Aí ou é Twitter ou é Twitch.
E Twitter é com dois T's ou com T só?
Com dois. Três.
E quando você vai escrever uma tweetada, você coloca dois T's ou você joga pro português mesmo, tira os W's, coloca U, I, etc.
Tem que ter dois T porque tweetada. Já são dois T's aí.
Ah, desculpa, você entendeu.
Caralho.
Ah, mano. Ah, velho. Ah.
Porque se você colocar um só, vai ficar tuiada.
Que também pode ser bom.
Mas se eu trocar um T por B?
Tuibada.
Na verdade, tuitada. Pedro, quando eu apontei pro computador, era pra você abrir a tela da Twitch.
Ah, meu amor.
Eu até falei da Twitch
tá
como dica.
Aqui.
Eu falei.
Mas eu não consigo entrar na tela.
Você entendeu?
Eu tô perdido.
A Twitch
eu não sabia que tinha aqui, desculpa.
A Twitch é um ambiente muito.
Você não sabia que
novo.
Você conseguia assistir o que
pelo
você tá streamando.
Pelo...
Sério,
só
mesmo,
pelo celular.
Pedro? Poxa, que coisa, hein, cara.
Eu tenho um defeito.
É porque esse não é o personagem da tecnologia, é o Juliano, né?
Ele é o menino.
Juliano, explica pra ele como consegue clicar na Twitch e ver o que ele tá.
Na verdade,
streamando.
No computador você consegue fazer muito mais coisa que no celular.
Você queria mexer aqui, então, que eu acho que você seria mais eficiente que eu. Mas aí você ficaria assim, né?
Já que vocês são as mesmas pessoas, quando vocês vão no banheiro, um pega no pau do outro, é isso?
Não, ele pega no meu pau e eu pego no dele.
Isso, um pega no pau do outro.
Não,
foi exatamente
ele
que
pega no meu e no dele.
Então você não pega no pau dele, ele pega no seu.
Sim, porque
eu
sou
o Pedro. E aí depois você pega o pau dele. É. De mãos trocadas?
Não, tá com a esquerda.
Rola discussão na hora da masturbação, quem que vai bater e quem que vai receber?
Aí é uma coisa mais, né?
Eu fico pensando, quando vai bater punheta, vocês brigam pra escolher
primeiro?
Qual o vídeo?
Não.
E se você fala assim, não, eu tô gozando, não, espera. Espera a próxima cena.
Mas espera, e assim...
Tem essa treta ou não?
Mas a pior treta eu acho que é aquela, que você tá ali quase gozando, aí você tem que brigar com o outro, você fala, para de pensar na tia.
Nela não.
Mas a tia é gostosa?
A tia,
eu não tenho esses hábitos.
A tia Cândida não.
Eu não tenho esses hábitos.
Tia Cândida é um nome.
Tia Cândida, caralho.
Tia Cândida é um nome.
Tia Cândida é um belo nome, Cândida, né? Pra tia.
Gente, então, continuando o programa, como todos sabem, a gente sempre apresenta uma dica cultural.
Sim.
E a dica cultural que eu queria dar hoje é um podcast também, chamado Café com Crime, que eu tenho consumido bastante. E...
Te inspirou?
Mano, bastante. Café com Crime é o seguinte, é um podcast onde ela narra... é meio documentário, mas assim, é um bagulho super leve, você ouve super tranquilo, é uma mina só, um podcast inteirinho só da mina fazendo, e ela fala de crimes, serial...
Killers
nacionais, brasileiros, e mano, isso desde 1500, se tem registro na história... Até hoje. Então ela já falou, por exemplo, de casos conhecidos, como Maníaco do Parque, como Champinha e etc. Assim como tem outros casos, mano, você nunca imaginava, e é Brasil todo. Então tem uns casos que aconteceu, tipo, sei lá, no Nordeste, no Sul, que a gente, por ser antigo, a gente acaba não conhecendo aqui, não, porque a gente era jovem demais, etc. Mas é uns casos muito curiosos, assim. Tem um caso, por exemplo, que é o criminoso do corta-bunda. O corta-bunda...
Como
é
o nome?
É, o corta-bunda era... Cara, basicamente, o cara invadia a casa das pessoas e cortava a bunda das mulheres. Ele não estuprava, ele não fazia nada, ele não matava.
Mas ele fazia algum formato? Tipo, ele fazia
isso um bife? Um bifinho?
Coração, né?
É.
Não, ele só cortava a bunda.
Mas cortava fora ou fazia um corte?
Fazia um cortezinho na bunda.
Cara, eu acho que
tipo
é um...
Tipo Zorro?
É.
Fetiche.
Cara, é um episódio curiosíssimo, porque aí prenderam um cara que acharam que era o corta-bunda, mas aí veio esse um imitador... E aí, porra, o cara preso, aí o imitador, ele preso, continuou os crimes, mas aí testemunhas viram que não era... Putz, cara... Ouça, é um baita podcast, essa é a minha dica cultural de hoje. Chama Café com Crime, procura no Spotify.
Eu gosto muito de história de psicopata.
Eu também tenho dica cultural também.
Mas aí depende do dia.
Eu também tenho.
Tem dia que você tá a fim de cometer um crime, né? Vamos combinar? Tem dia que você fala, ah, mano...
Tem dia que você vê umas notícias assim, você fala, eu cometeria um crime.
Quero cometer um crime agora. Quem nunca, né, acordou e falou, peraí, não vou trabalhar hoje não.
Quem nunca viu algum vizinho?
Quem não mataria um presidente? Quem não mataria?
Quem?
Num dia de fúria, assim. Ah, só um
quem,
dia.
Quem? Fala a verdade. Quem tem a capacidade pra dar uma facada bem dada?
Hoje eu vou pegar um atestado e vou cometer um crime.
Temos um trabalho
para
você.
Temos um trabalho.
Pagamos pouco.
We have a job.
Pagamos pouco, mas o resultado é muito bom.
Qual é a sua dica cultural, Pedro?
Natália vai falar dela.
Ah, tá.
A minha dica cultural é um canal de YouTube de um comediante de stand-up chamado Junior Chicó.
Bom.
E ele fez um quadro no canal dele chamado Eu Mesmo Stand-up. Então ele testa as piadas que ele vai fazer no show, porque ele não pode fazer show por conta da pandemia, pra ele mesmo. Então, tipo, são histórias que acontecem com ele na casa dele. Eu
mas ele
gosto
ri?
Mais. Então, ele vai fazer. Eu fui ver o cara no teatro e ele fala que ele quase surtou, porque ele fala, porra, eu ganho a vida com isso. Aí eu tenho que fazer a piada, não tenho público. Eu tô quase batendo na porta da vizinha, falando, aí, dona Rosana, deixa eu contar uma piada pra você. E ela falando do outro lado, eu vou chamar a polícia se você bater na minha porta de novo. Então é super legal, tipo, é coisa de cotidiano mesmo. É ele chapado em casa, esquecendo de ligar o forno e brigando com o Google, porque o Google não dá o alarme do pra ele saber quando os nuggets estão prontos. Uhum. É ele passando vergonha pedindo coisa no iFood. Então, tipo, é muito bacana e é só coisa de quarentena que eu acho que muita gente passou.
Mas eu prefiro esquecer de ligar o forno do que esquecer de desligar.
Verdade, né?
Esses depende do tamanho da sua fome, né?
Eu já fiz isso. Eu comecei a beber e botei um pão de alho no forno e comecei a ver TV. Aí, do nada, minha amiga falou, mano, e o forno? Aí eu, que forno, velho? E aí o pão tava lá, parecendo um carvão.
Muito tabaco orgânico, hein?
Mas o pior do pão de alho, você esqueceu o forno, é o pão de alho e esqueceu o alho.
Aí ele vira um pão francês.
É só um pão.
Queimado, porque aí você vai esquecer no forno depois.
Aliás, deveriam vender pão francês mais caro, só que com o nome de pão vegano. Porque tem não isso. Tem nada já animal no pão.
Com certeza alguém já fez isso.
Não deve ter feito, porque veganos são burros.
Mas
desculpa,
francês
veganos.
É vegano, não é ou não?
Quem é vegano?
Francês, nesse caso.
Francês.
Vegano é...
O pão França. Francês.
O que é o vegano?
A França não é vegana.
Não?
O pão é.
O pão é.
Tudo que é vegano tem gosto de fandangos.
O gosto de pão, no caso.
Zupu. Não, fandangos do amarelo. Outro comediante.
A palavra
Rodrigo
vegana, eu enxergo assim, ó. Sabe aquela palavra que vem uma imagem na sua cabeça? Tristeza.
Achei que você ia falar, era uma palavra inventada.
Não, eu não consigo ver outra coisa a não ser tristeza.
Todas as
eu vejo pessoa chata que
também.
Obviamente.
Fica, porra, mano. Eu fui no aniversário de uma amiga vegana e tudo era vegano. Bolinha de queijo. Ah, isso aí.
Eu fui
mandioca.
Num coffee break assim, mano.
Porra. Eu paguei minha veganice por anos, porque foi tudo era vegano. Os salgadinhos eram veganos, o bolo era vegano, aí depois a cerveja de lá era cara, eu fui pra beber cara, no Tatuapé e aí em vez de pedir carne, vegano. A gente pediu queijo. Então continuou, cerveja e queijo. Queijo é vegano?
Não, queijo... Não,
é não queijo não é vegano,
ah,
porque
não.
Vem
então
da vaca.
Então foi metade minha veganice.
Só se o queijo for feito com
caralho, já estragou
coco,
tudo, já nem é mais vegana. Você tentou ver
porque eu comi
vegana,
não, mas eu comi bolo e salgadinho vegano, já tá bom.
Dá pra fazer queijo de leite de coco?
Eca.
Cara, você me bugou agora,
acho que falta uma fermentação, gordura.
Falta uma.
Ah, não dá pra fazer queijo sem gordura, né?
Que é o que faz a fermentação.
É porque ele não coalha, né?
É, exatamente.
Mas o queijo do vegano é mandioca.
Cara, não vou... se a gente entrar nessa parada de vegano, eu não gosto de assim, ó. É hambúrguer vegano.
É queijo de pinto.
É coxinha vegana.
Não.
Frango vegano. Cara, não é. Não é hambúrguer vegano.
Não é
hambúrguer. É outra coisa. É outra parada. Não quer imitar.
Não é nem carne.
Pururuca
não,
vegana. Não.
Vegana
não é. Parada.
Feijão
não.
Bacon.
Comida vegana boa.
Ei,
mas
bacon
mas
vegano?
O cara
não,
é,
cara.
O cara
não
quer
é
transformar
bacon.
Comida
não é
normal.
Hambúrguer. Não é.
Não é.
Esquece.
Bacon
não.
Vegano.
Dá um nome próprio.
De
é por isso
frango.
Que as pessoas não gostam.
Não, não
é por isso você fica tentando imitar.
Por isso que tofu é legal. O que é tofu? É tofu.
Bacon vegano. Não
tem tofu
não
tem gosto de parede.
Bacon vegano. O nome,
não,
o nome já
não.
Diz, velho.
É
você já comeu parede?
Você fala bacon e escorre gordura. Assim,
não, já vejo um porco sendo trucidado. já. Eu escuto o bacon já... É, bacon.
O pior é que eles imitam muito a comida. Eu já fui num restaurante na Tureba e eu vi aqueles pedaços assim, caralho, estourei queijo branco. Enchi o prato e era tofu. Me fudi, óbvio. Porque é horrível.
Pagou, né?
Horrível. R$26 agora no lixo.
Bom, como.
É a dica cultural também, quero dar.
Ah, é verdade, porra, você tem que dar a dica cultural,
de Deus,
desculpa.
Estudei a.
Desculpa, cara.
Semana inteira,
desculpa,
caralho.
Irmão.
Porra. Eu vou
é que você não levantou a mão, eu só dou atenção pra quem levanta a mão.
É
levanta a mão aí.
Eu tenho menos um dedinho.
Mas é um dedo, não é a mão.
Mas você
é
não
mão.
Sabe qual que é o meu que eu perdi.
O quê?
É esse é o puxão do Robertino.
Nossa, mano.
Ó, mano, minha dica cultural de hoje é do Eduardo Bueno.
Você tá falando inglês, você falou que ia fazer curso de inglês
falei,
e é isso. Você que eu não entendi.
Acabou
não,
de
ser
fluente.
Eduardo Bueno, canal Buenas Ideias. Quem quer saber um pouquinho de Brasil, um pouquinho de história, é muito legal. E o livro eu tô lendo agora também, que é bacana, é Náufragos, Traficantes e Degregados.
Você sabe ler?
Eu sei, cara. Você acredita? Passei da quinta série.
Parabéns.
Repeti a quinta, né, pra falar a verdade. Não, mas falando assim, é um livro legal pra quem quer saber um pouquinho da nossa história Brasil assim, quem se interessa um pouco de um todo, né, como tudo começou. Que eu acho que é legal, quem quer discutir política, saber... Opa, aí, ó. Quem quer saber um pouquinho
política
de política, tem que voltar um pouquinho atrás, porque a cagada tá desde lá.
É,
enfim, né? uma longa história. Eu não sou cientista político para discutir sobre esses assuntos.
Outro
mas
livro
é do
bom
caralho,
sobre
livro legal.
Isso é o 1499, O Brasil Antes Sim. de Cabral. É um livro foda. É show.
Eu gosto bastante
dele. É
1984?
Não, nasceria 1500.
Eu nasci há 10 mil anos atrás. Mas é isso aí, Eduardo Bueno, canal Buenas Ideias, YouTube. Cara,
ô,
legal. Zeric,
vamos fazer o seguinte: pega seu celular e eu vou colocar aqui.
Pego.
O Eduardo Bueno, velho, ele.
Conhece?
Claro. Show. Ele trabalhou.
Seu celular caiu, mano. Desculpa, Bento.
Ele trabalhou muito tempo no na LPM Pocket como tradutor e o caramba. Sim. E ele é um dos responsáveis por trazer os livros do Bukowski pro Brasil, cara.
Não, e era um cara inteligentíssimo.
Não,
cara.
Ele é muito, porque ele não é historiador, ele é jornalista. Sim. E cara, ele faz, ele tem peças de teatro.
Agora
caralho.
A gente tá na Austrália.
Uma pica. E
ou no Japão.
Ele participou do Pretinho Básico,
ou no
podcast
Jalapão,
que eu curto pra caralho
ou
também.
Ou no Panamá, ou na Guiné. De charrete ou caminhão. De carro eu vou.
Nossa, mano. Conseguiu arrumar? Conseguiu?
Agora sim. Tudo Mas certo. Acho que tá de ponta cabeça.
Não tá.
Não.
Agora não tá mais.
Agora tá. Agora não tá mais. Agora tá. Agora não tá mais.
Porra.
Em todos os ângulos que vocês escolheram, eu nunca apareço. Mas tudo bem.
Não, mas na próxima,
o
como.
Sol
como
aparece seu nariz.
O nariz aparece.
Mas aí apareceria de qualquer jeito. Aí não
mas
tem
isso, mas não importa.
Não, mas
você
pra,
é um
ser, pra ser uma aí primeira transmissão fazer. De teste ainda, que querendo ou não, isso é um teste, né?
Aí não tem o que fazer.
Eu acho que tá bom demais. A gente tá fazendo com celular, cara. Então, fizemos uma Obrigado. Bela macumba aqui que deu certo.
Terminamos o.
A macumba do Juliano é boa. A macumba do Juliano é boa.
Essa era a sua dica cultural?
Dica cultural, Eduardo Bueno.
Alguém Show. Mais tem dica cultural?
Não.
Na próxima eu trago outra.
Vamos pra.
Também li.
Dica pornô?
Dica pornô.
Alguém tem dica pornô pra dar?
Charlotte Sartre.
Não sei, eu sempre assisto os mesmos.
Sandrinha.com.br.
Eu sou fiel, eu sou elas mesmo.
O único filme pornô que eu assisto é Controle Financeiro, que eu sou que eu faço o dia inteiro. Penso nessa porra. Caralho. Devido ao job. Estou na fase de job ar muito.
E blow.
E blow.
Aquela coconheta.
Nos intervalos. Nos intervalos.
Aquela coconheta.
Cunheta.
Quem vai pôr o som aí?
Minha dica pornô de hoje
Bota
é
aí,
o
você, mano,
site
eu tô sem
Bucolese.
Bucolese.com. O que tem nele?
Ele é um
específico.
Site que legenda os filmes pornô. Então, pra quem não entende inglês. Pra quem não entende inglês e quer saber da
Até a gemida?
O que eles estão falando. Não, eles têm bom senso.
Ah.
Eles têm bom senso e não.
Ah, eu pensava que era um sistema automático.
Não.
Tipo Google.
Não, eles legendam mesmo.
Mas
chama Bucolese.
Você ser um dublador? Deve ser legal.
De pornô? Deve ser. Ganhar a vida batendo a punheta.
É tipo galchão de churrascaria, né?
Ou não, será que você enjoa
Ou vai ver,
depois?
Eles contratam apenas assexuais, tipo, porque aí tem que ter o trabalho sério.
Será que você dá uma enjoada? Assim, você
tá
se tiver
dublador
que assistir...
Dublador de filme pornô é igual garçom de churrascaria.
Ah, não, dublador de filme pornô não dá, né?
Eu acho que no terceiro filme que o cara tá ele já perdeu o clima. Total.
Será, velho?
O primeiro, ele até que se empolga. Acho que no primeiro
é igual
não,
o chapeiro de McDonald's.
O primeiro ele tá se segurando.
É igual funcionário
de... Ele tá de pau duro, mas ele tá de boa.
É
falou, não, tá muito cedo.
É igual funcionário de McDonald's. Você vai comer uma hora sem jogar do lanche.
Ah, será? McDonald's é uma da hora.
Eu acho errado já precisar de dublagem.
Bom, dá pra ver o tamanho das tetas dele. Acho que ele não enjoou não, bicho.
É o Pickles.
Quem é Toin?
Ele não enjoou.
Quem é quem?
Toin. Quem tá logado no...
Bento.
Não, eu saí já.
Você saiu? Tem alguém aqui então?
É você?
Não, eu tô no do próprio coletivo. Tô no coletivo
então
dele.
Tem alguém.
Então tem alguém.
Oi,
nossa.
Pessoa que tava indo.
Então um abraço pro Tony.
Manifeste-se, por favor.
Faça alguma pergunta. É somos um coletivo, estamos aqui gravando ao vivo. E é isso aí, né, Bento? Ao vivo não, né? Porque depois vai pras plataformas, não vai ser mais ao vivo.
Mas
né?
A gente tá ao vivo agora.
Mas aquele momento pode ser ao vivo pra pessoa.
Mas agora é ao vivo.
Não, amanhã pode ser.
Para o Toin ao vivo.
Será a não que... ser que você seja
Isso
o Raul Seixas.
Toin?
Toin.
Oi, Toin.
Isso é uma transmissão ao vivo.
A não ser que você seja o Raul Seixas. Aí não é ao vivo. Aí é All Dead.
Ai, meu Deus.
Gente, a gente vai falar de Covid, então.
Começar por...
Depende da festa, eu aceito.
A gente não grava desde final de 2019. Não.
Não.
Que isso?
É, 2019.
Meio de 2019. Não. Início de 2019. Porque a pandemia... Não. Ah, não. Não, final de 2019, é verdade. Final de 2019. A gente não grava? Eu acho que é isso. Acho que talvez é isso. Então, quando começou a pandemia, a gente já estava suaves em casa, tranquilo, sem gravar, a gente não tinha essa preocupação. É, o que a gente vai tentar fazer aqui é tentar pensar um pouco o que a gente fez, o que mudou na nossa vida e contar algumas curiosidades, algumas notícias e o que está rolando no mundo.
Sim, sim.
Então, queria saber de vocês o que, que mudou na vida de vocês com a pandemia, com o Covid. Na minha, particularmente, não mudou quase nada, porque eu continuei trabalhando, não parei em momento nenhum. A diferença é que eu tive que enfrentar ônibus, metrô e etc. com máscaras e álcool em gel, que não era uma coisa que eu costumava. O Eric, diz pra mim o que, que mudou na sua vida com o Covid.
Cara, desde o início da pandemia, passei a salvar mais jogos. A empresa que eu trabalho disponibilizou home office total. Então, desde o início, eu tô em casa. Absolutamente em casa. Hoje, aqui, é...
uma raridade.
Se eu não me engano, eu acho que é a quinta vez que eu tô saindo. A não ser pra casa do meu primo, por exemplo, em Guarulhos. Mas aí é... vou de Uber, volto de Uber. Então, mas assim, sair. Sair, pegar um
ônibus. Ter contato, né?
Ter contato com pessoas. É assim, não que vocês sejam pessoas. Mas ter contato com... ter contato com... ter contato, assim, é a quinta vez. Fomos pro bar 2 vezes. Fui pro bar 1 vez com a Thali. É a 4ª vez que eu tô saindo de casa.
Mas você é um privilegiado, você tá ligado?
Sim, sim. Tenho a absoluta certeza que eu sou um dos privilegiados. A empresa que eu trabalho é muito boa. Então, o fato da gente ter sido... mobilizado pro home office é muito bom. Aí um outro ponto, assim, que inicialmente tava mais, só que passou um tempo, acabei não tendo tanta preocupação, é, por exemplo, ir no mercado. No início, eu ia no mercado, só eu vou no mercado, minha mãe fica dentro de casa. Na volta, a gente limpava tudo. Álcool, lavar. Hoje não.
Todas as compras, né?
Tudo. Hoje não mais. Não sei. Estamos vivos.
Graças
não
a Deus,
tivemos, né? Se tivemos alguma coisa, somos eu e minha mãe assintomáticos, porque nada. Minha mãe teve um dia que ela teve, reduziu o paladar dela, mas foi por um dia e era rinite.
Que bom,
sempre, né? Sempre é, né? Rinite ou Covid.
Quem tem
rinite tá na merda.
Quem tem rinite, exato, exatamente. Então assim, a minha vida teve uma mudança, um isolamento muito grande. Isolamento é rigoroso mesmo. E agora, essas pequenas saídas, sempre com bastante cautela, muito álcool.
Muito vômito.
É vômito também.
Mas por que você acha que deu uma relaxada, então? Porque no início era assim, você saía com máscara, álcool em gel, voltava, deixava os sapatos para fora de casa, etc e tal. E aí chegou um momento que, puxa, agora as compras do mercado eu não passo mais álcool nelas.
Não sei te dizer.
Por quê?
Qual
quando
momento?
Foi? Você lembra?
Não
e
sei.
E o porquê?
Foi natural, foi orgânico. A gente simplesmente foi parando. Por exemplo, compras. Minha mãe passou a fazer muitas compras na internet.
Tá.
Na internet, pra ela entregar lá no prédio, Sedex e tal. A gente deixava lá 1-2 dias. Ela não limpava, né? Caixa de papelão, coisas do tipo. Ela não limpava. Ela deixava lá 2 dias depois que ela ia abrir. Entendeu? Agora, as coisas chegam, ela vai lá, passa um pano com álcool, assim, abre na hora. Entendeu?
E sua mãe é grupo de risco?
Minha mãe é do grupo de risco.
Você também, né? Você tem AIDS, não é isso?
É.
Não?
Não.
Ou já curou?
Mas já curou.
Que agora tem a cura da AIDS, tá ligado, né?
AIDS no cu. Aí... mas... a gente... deu uma relaxada, sim. Foi relaxo. O motivo é relaxo. Entendeu? Como tá eu e minha mãe só ali, em casa, a gente tem a nossa preocupação ali. Por exemplo, eu chego em casa, direto, lavar a mão, normal, padrão, me lavar, tudo mais, mas assim, muitas coisas, por puro relaxo mesmo, diminuiu, voltaram ao normal.
Ao trivial, né?
É. Mas o isolamento segue, entendeu? Saída só pra mercado, quando precisa mesmo.
E vocês sempre foram daquele grupo de pessoas que...
Estranhas.
Não, toda a notícia que vocês ouviam sobre o Covid em jornais, enfim, televisão, etc. Vocês foram aquele tipo de pessoas que sempre acreditaram no que se falava? Ou vocês tiveram aquele momento que assim, ah, puxa, acho que não, acho que é teoria mesmo e a China quer dominar o mundo?
Antes de chegar... Antes, quando começou a ser noticiado, antes da gente vivenciar, houveram dúvidas, sim. O que, que é isso que está acontecendo? O que, que é o coronavírus? O que é? Mas assim, duvidar eu acho que não.
Mas quando que você brecou mesmo, você falou, putz, agora foi quando a empresa decidiu mandar vocês para home office ou antes você
não,
já
antes,
tinha...
Antes, antes, quando começaram as informações que São Paulo ia entrar em quarentena mesmo,
então
a gente
foi... Então
você não
pulou carnaval, por exemplo?
Eu nunca pulei carnaval.
Ah, por que, cara? Você gosta tanto
de samba?
De samba? De axé?
Você tem cara mesmo dançarino de coreógrafo,
não,
não
tem?
Colocar uma lycra, brother, ele lycra. Fica... Não fica tipo Carlinhos de Jesus?
Não, total. Quando eu conheci o Eric, né? Ele tinha um, ele usava uma bandana igual aquele maluco do
chiclete
com
banana.
Como que ele chama?
Chiclete com banana.
Bel Marques aí, ó.
Não,
ele era muito Bel Marques. E agora você não gosta mais?
Não, eu era o... Qual que é o nome?
Eu era um bêbado que vivia drogado, é isso.
Aqui eu tô meio que ao vivo no Instagram, que o Marcos tá falando que a maioria dos brasileiros acha que o Covid foi morto no feriado dia 7 de setembro.
Verdade,
o Covid
em setembro
foi morto no
7
de setembro.
Começou a cagar,
é,
assim,
isso é
foi.
Verdade mesmo, uma puta verdade.
Quem, mano, foi que falou?
Esse mano aqui.
Esse.
Mas fala, qual
é que
é o nome dele?
Esses nomes é difícil.
É o Marcos Roberts.
Marcos.
Ele
é
gringo.
Marcos,
com
eu conheço esse cara.
Ele conhece.
Ele é gringo, ele fala inglês.
Você
fala
inglês.
Pra ele mandar uma mensagem
beijo,
em inglês pra gente ler.
O Bento pediu pra você mandar uma mensagem, acho que ele ouviu, né?
Ele deve ter.
É, tá aqui, tá livre, né?
Que ele só tem ouvido pro Pedro, pode ser isso.
Exatamente.
O áudio dele.
Mas se ele tiver o áudio pro Juliano?
Não,
será que é a mesma pessoa que ele consegue me ouvir?
Quem é o Juliano e o Pedro, eu já tentei, entrei nessa vibe, não deu muito
mas
certo.
Mas se ele tiver, como você falou.
Acho que eu preciso beber um pouco mais pra começar a distinguir.
A gente chega nesse patamar.
Ô Gil, você lembra quando foi que você falou assim, ó, putz, agora eu brequei, agora eu tenho que ficar em casa mesmo, ou você nunca nem teve essa parada?
Não, no comecinho teve sim.
Complementou, enterrado na praia ainda.
Aí, ó.
No comecinho a gente ficou isolado e tal. Mas só que aí, como a Janine, bem no começo da pandemia, começou a trampar
foi
com...
Foi em março, abril?
É, quando os caras começaram a divulgar depois do carnaval, né? Que já tava bem antes isso aí, né?
Tava aquela suspeita de lockdown, etc. Europa já tava fechada,
isso.
Itália fritando.
Quando começou a parada do
Itália
navio...
Itália tava morrendo pra caralho.
Os caras lá do navio, presos lá no navio, que não podia sair, todo mundo pegando no navio lá.
Os caras tocando violino na janela,
é, quase
os vizinhos.
Isso.
E o Jack, velho, você é louco.
Tava nessa pegada. Aí a gente deu uma brecada, só que a Janine, nessa contrapartida, ela começou a trampar no iFood.
Magia dos doces.
É, magia dos doces aí. Quem...
Magia dos doces.
Melhores doces de São Paulo.
E rolou,
aqui,
deu certo,
Fumando.
Então.
Deu
tá
muito
lá
bom.
Ainda?
Foi, ela continua
pelo,
entregando.
É, o iFood salvou, não que salvou nossa vida, porque os caras usurpam a gente até o
manteve.
Último,
manteve.
Né?
É a prestação de serviço.
Né? É, não, mas é foda.
Ou
com
a UBS, filho.
Não, não, começa, não, mas nós começa numa coisa e depois termina em outra. Lá.
Ou
não, mas não
UBS.
Tem problema.
Mas melhora ou piora?
Piora. Você cada vez cobra mais, né?
Quanto... Ué. Como assim?
Então, tem umas taxas lá.
Uma taxa
quanto mais você
umas
vende...
Umas porcentagens que no começo não tinha, entendeu? Tipo uns 2, 3%.
Oh, mundo business, filho.
Ah, beleza, não vou entrar em...
Business.
Mas assim, vende, business. Funciona e tal. Plataforma é muito boa nessa questão aí de venda. E eu, por contrapartida, tipo, sempre trampei com informática e tal, só que aí deu
pra
uma...
você foi mais fácil, então?
Então, deu uma quebradinha. Aí eu comecei a trampar com elétrica. Elétrica residencial e tal, mudei meu
mas
ramo.
Mas aí tinha que sair de casa, então.
Aí eu tive que sair de casa. Não... Mas assim, o contato que eu tinha era o quê? Como eu tenho carro, pego meu carro, vou pra obra, entro na obra e acabou. Não tenho contato com mais ninguém. Então meio que eu fico isolado.
Sempre com máscara.
Sim, gel, máscara. Gel, máscara, mas assim, só pra exemplo, tava fazendo um apartamento na época, aí no, o morador não tava lá. Aí subia de máscara no elevador, chegava lá, tirava a máscara, trancava a porta do apartamento e fazia meu trampo. Ia embora, colocava a máscara, um entrar no carro, tirava a máscara, entendeu? Eu não, dentro do carro, assim, eu não tenho o costume de andar de máscara, entendeu?
Acho se você tá precisa, sozinho, né?
É. Acho que nem precisa.
Ah, não sei, né? Não, até porque, assim, até hoje eu não sei como é que essa porra se transmite. Porque minha esposa pegou, meus dois moleques pegou e eu não peguei.
Pegaram mesmo? Assim?
Pegaram. Testado mesmo, aprovado no teste lá.
Aprovado em metro.
Aí depois o cara foi lá tirar meu sangue.
Ele nem foi, o cara foi na
não
casa
fui,
dele.
Não fui, porque eu falei, mano, quem vai enfiar o cotonete na minha nariz? O quê, porra, mano? É louco.
Ah, mas foi coisa pior, né?
Venhamos ao caso.
O cotonete.
Estamos em live. Né? Não, mas a Foca enfia lá no cérebro, mano. Enfia lá no. Ela falou que, mano, não tem como não chorar, velho.
Não, deve ser horrível.
Aí beleza, ela fez...
pra você é de boa, Beto.
Mas aí
tem que ser aquele veterinário, né? Que você
vê. O cara usa um taco de sinuca.
Sabe aqueles cotonetão?
Taco de cricket.
Cotonete cirúrgico.
Taco de cricket, tá ligado?
Cotonete de tu.
Se ele resolve dobrar o braço depois que tá dentro do nariz, aí fodeu. Então.
Ah. O cara pega uma estopa e enrola num taco de beisebol e foque.
Você teve algum momento que passou a desconfiar da parada? Falou,
Acho
que é a Dilma e o Lula que
a única coisa que eu achei
parada,
foi, não,
surgiu,
os chineses criaram o bagulho eles pra dominar bem. O mundo. E ainda eu tenho essa conspiração na
Cê
minha
acha
cabeça.
Mesmo?
Eu
fala um pouco.
Sério?
Então, eu queria chegar em alguém que tocasse nesse assunto, pelo amor de Deus.
Os caras
por quê?
Os caras tá tudo quebrado.
Para de discordar do cara, deixa o cara falar.
Ô, por favor, Pedrão. Ô, Juliano, por favor.
Opa.
Ô, César.
Crise de identidade.
Então.
Porque eu gosto da teoria do Gil.
Ah, não sei, mano. Porque, cara, os caras inteligentes pra caralho. Já começa aí. É. Aí cria um negócio lá no laboratório. Mano, você come no ar, você é burrifa.
Mas você acha que uns caras que não conseguiram...
Não, mano, passa um avião, um helicóptero, mano. Passa numa área lá que é toda fodida e joga o bagulho lá e que se foda-se. Vamos ver o que vai acontecer.
Mas você viu que a China agora começou a acusar a Índia?
Então, mas vai sabar, né, velho?
Black.
Ah, é aquela parada.
Black Friday.
Mano, minhas contas tá chegando e se eu ficar me preocupando com isso, eu vou ficar muito maluco. E a parada,
você acha que os caras são tão inteligentes assim, Júlio?
Mano,
por exemplo,
3 anos eles estão falando chinês,
os caras não conseguem fazer um restaurante. Os caras não conseguem fazer um restaurante próprio. Porque, por exemplo, eles vendem yakisoba em restaurante japonês. Ninguém fala que vai comer. Ah, hoje eu tô afim de comer chinês. Não, hoje eu tô afim de comer um japonês. Vai lá e come yakisoba, achando que é japonês. Mas não é japonês, é chinês.
Não, mas aí o erro é estar em quem tá indo comer.
Então, mas os caras não conseguiram criar uma marca, porque a culpa é da marca. Os caras não conseguiram o quê? Que nem. O japonês.
Civilizado, né? Igual a Coca, né?
Então, mas assim, ó, ninguém precisa falar que a comida é japonesa. Sushi, por exemplo, todo mundo sabe que é japonês.
O chinês sente igual aquele cara da Coca, né?
É isso.
Que roubou o rótulo
e
da
outra,
Coca.
E outra, você já conheceu algum cara oriental que tem um apelido de China? Não, sim. Geralmente é japonês.
É japa.
Ou japa. Quer dizer, China? Os caras não são tão inteligentes assim, se você
o
for...
O Coreia.
Ver. Eles criaram
o
japa.
O Coreia.
O Bolívia.
Japa.
Eles criaram o Xiaomi. Japa.
Boliviano, então... a gente chama de japa.
Eles criaram o... pois é. Moreno, né? Japa
chileno,
moreno.
Caralho,
eles criaram o Xiaomi, mano, então...
É, mas eles não criaram um Pokémon, por exemplo.
Eles criaram o MP5. Não, o japonês com certeza é mais inteligente.
Que é que tá... Para pra pensar o seguinte, o que é importante? O que você conhece de importante que a China criou?
Eles criaram o Bruce Lee?
Então, mas você tá usando...
Quer dizer, criaram, mas que...
O microfone que você tá falando... O microfone que tá...
Tudo que a gente tá usando é da China.
Tudo aqui é China, velho.
Beto, você é chinês.
Eu não queria falar, mas aqui é chinês também, né?
Mano,
tô gritando de novo, né?
Os caras, eu que eu falei, inteligente em questão de dominar o mundo.
Os caras assim, criaram assim, Jet Li, mas todo mundo acha que o cara é japonês.
Não, aí é um erro coletivo.
Mas é um erro de quem não
pesquisa
a Jet Li americano.
Mas assim, ó, tem... Agora,
é porque pra gente, toda pessoa que tem o olho puxado é cara de Ásia.
É, boliviano, olha Bolívia.
É, mano. É. Entendeu? É. Às vezes pode assim, ser argentino.
Ó, mas, ó, falando em China, de
e olha o cara que fumou maconha.
Pequena dica.
Às vezes o cara não é japonês, só fumou maconha.
Exato.
Você entendeu?
Dica cultural curta. Tem um texto do Luiz Fernando Veríssimo falando sobre chinês.
Que
o
é
nome
meio
do
chinês
texto...
também, o Luiz Fernando cara Veríssimo. Cara de Ásia. Porque ele tem um olhinho aqui.
É. Falando sobre como a China vai dominar o mundo. É um texto absolutamente incrível. Procurem,
leiam. Tem um livro
também
chamado Os Outros.
Como que chama o livro?
Que fala sobre
não,
a
não é um livro,
chinesa,
é um conto.
Como
conto.
Eles querem
é um
dominar.
Conto. É uma crônica, na verdade, do Luiz Fernando Veríssimo. Ele
coloca
falou...
lá nos stories.
Coloco.
Chamar um chinês de China é xenofobia?
Não, é chinafobia.
Chinesfobia. Pastelfobia.
Não, mas peraí. O Gil não concluiu a teoria dele. É. Eu quero a teoria.
Do quê?
Por que que a China quer dominar o mundo com o Covid-19?
Não dominar o mundo. Eles queriam dar uma limpada na população deles.
Ah,
tá,
mas
cheio,
isso aí,
né?
Eu concordo pra caramba. Tá certo.
Aí, só que aí o bagulho saiu de...
É que ficar torcendo pra meteoro cair é muito improvável.
Então vamos... E o laboratório dos caras, você acha? Se o cara criou um Xiaomi pra criar
um vírus,
é rapidinho.
Não, Xiaomi é
e
quase
pior
um
é que
vírus.
Assim, a questão não é criar o vírus. Existem já muitos vírus.
Sim.
A questão
ah, não,
é
um
distribuir.
Bagulho que, é um bagulho que eu e meu irmão sempre fica trocando ideia.
Extremar
mano,
o vírus.
Se a, você acha que foi um a gente acha que já chegou nesse nível de tecnologia. Tipo, até fazendo assim, a gente tá fazendo hoje uma streaming. Mano, em menos de 5 minutos eu baixei o software.
Não.
Mano, você acha que é só isso que tem a tecnologia? Quanto de coisa que tem guardada ainda no...
Você acha que foi um ataque terrorista?
Ah, é lógico.
Os caras queriam
com certeza
reduzir a população.
Com certeza.
Eu ouvi uma teoria que o Bolsonaro queria... É verdade, ó. Essa teoria...
Tá ali
e
quase
essa
golfou.
Teoria é bem legal. O Bolsonaro queria acabar com os velhos do mundo por causa da Previdência. Então, para que os velhos não durassem tanto tempo e se aposentassem, ele criou...
Coronavírus!
O Bolsonaro.
Mas aí eu penso, o Bolsonaro consegue criar os filhos dele, velho. Como é que ele vai criar um vírus?
Ele não consegue.
Consegue criar o cachorro.
Ou melhor, ele criou
do
jeito que ele queria, né?
Não, ele não consegue.
Mas é errado, né?
Ele não consegue formular uma frase.
Mas eu não acho que ele...
Sem pausar.
Assim, ó,
okay.
Tudo depende do ponto de vista.
Mas eu não acho que assim, ó, ele acordou um dia e falou, vou criar um vírus e conseguiu criar um vírus. Eu acho que ele assim, ó, ele pensou, eu vou criar um jingle, aí criou um vírus. Ou então, eu vou criar um gato, aí criou um vírus. Ou então, eu vou criar um livro ou uma história, e aí criou o vírus.
Ou
um
ele
acidente.
Pode ter olhado assim e falado, eu vou cozinhar esse morcego.
É. Ou vou comer esse morcego.
Não.
Ou
passar leite condensado nesse morcego e pôr no pão.
Ou, pior ainda, ele não comia galinha? Vou comer esse morcego.
Nossa.
Ô, Thali, você, o que que mudou na sua vida depois do coronavírus? Como que foi a sua rotina? O que que aconteceu?
Nossa, mudou muita coisa. Eu mudei de emprego. Eu tava até metade...
Mas por causa
metade
do
da...
corona? Ou não?
Não, eu já tava afim de mudar de emprego. Antes da pandemia mesmo, eu não acreditava, não. Eu ainda zoava. Eu falava, coronavírus na Vila Medeiros? Porra nenhuma, né? Mano, anda descalço, pisa em poça de chuva. Eu lembro que teve uma semana...
Como churrasco grego.
É. Eu tava viajando, aí quando eu voltei, eu ainda fui pra bloco de carnaval. E zoando com os amigos, né? Falando, porra de coronavírus, onde a gente tá? Se a gente não pegar agora, porque tipo, os caras estavam mijando no muro do cemitério da Consolação e eu sapateando no mijo. Eu falei assim, mano, se eu não pegar agora...
Você tava andando no muro?
É.
De lado assim?
Não, tava andando. Bloco de carnaval.
De lado, eu acho que não.
Igual o cobrador?
Só o cobrador.
Tava igual o cobrador.
No mangue, eu vi no
falei, se eu não pegar agora, zona. Metrô, gente bêbada, não pego mais. Ficava zoando muito. Aí, tipo, passou uma menina, eu tava indo trabalhar ainda normal, não ia parar pra home office. Passou uma menina na rua de máscara. E eu e os meninos do trabalho começamos a rir. Falamos, mas chegou coronavírus na Vila Maria, né? Jamais. Que menina exagerada. Na outra, aí eu fui pra um bar. Na segunda-feira fechou tudo. Aí eu fiquei, caralho, essa porra existe mesmo? E aí eu fui procurando outro emprego. Um monte de gente foi mandada embora. E eu falei, caralho, que... Como assim? Né? Agora veio a pandemia, eu quero outro emprego, não vou conseguir, vou ter que ficar nessa bosta. Porque é o que tá tendo. Consegui, mudei de emprego, 100% home office, assim, a empresa entregou o escritório, não tem previsão de voltar, mesmo pós-vacina, mudei de casa, eu morava com minha mãe e minha avó, e tipo, era uma bosta, porque eu não tava saindo, ou quando eu saía tomava cuidado por conta da minha avó, mas minha avó tava cagando, ainda está. É, vai lavar a mão, não tava andando de quatro na rua? É, são essas as respostas, assim, já era.
É uma boa resposta.
Né? Então, a pandemia pra mim, tipo, 2020 foi uma bosta, mas pra mim foi muito bom. Assim, emprego novo, casa nova, vida nova. Eu saí pouco, eu fui pra bar uma vez, mas eu viajei no ano novo. Então, aí eu ficava da casa da minha mãe pra minha casa, enfim.
Quantas pessoas você conhece que já teve Covid?
Do meu antigo trabalho, 3 meninas da minha equipe pegaram. E tipo, eu almoçava com uma sentava do meu lado, voltava pra casa com outra. Eu não tive nada, se tive, fui assintomática. Porque, assim, a menina que estava infectada até foi trabalhar um dia, porque falaram pra ela, meu, vem pra cá resolver uns e-mails, uma ligação. E ela tava de atestado, mas ela foi, ela tava de máscara. Ela falou, não vou chegar perto de vocês, nem nada. Eu não tive nada, mas 3 meninas. A mãe de uma amiga minha morreu. Meus tios morreram, assim, em intervalo de dias. Primeiro a minha tia. Depois meu tio que cuidou dela também faleceu. É, mães de alunos da minha mãe também morreram. É, um menino vizinho também morreu. E era um menino novo. Então, assim, eu conheci pessoas que morreram, pessoas que perderam parentes e pessoas que pegaram, assim. Tem um casal de amigos que pegou, então eu vi gente doente. Quando eu fiquei muito de saco cheio, porque eu tava, tipo, muito na bad, assim, muito, tava numa fase muito ruim, eu fiquei pensando, porra, essa merda não existe não, porque tem um monte de gente que tá cagando e não tá pegando, não existe essa bosta, eu vou sair. Mas eu ficava com medo, porque eu sou cagona. Falava, não vou sair.
Justo.
Mas eu cheguei a duvidar muitas vezes. Até hoje eu falo, mano, como assim? Eu conheço uma galera que tá dando rolê desde março, assim, e é rolê em tabacaria, rolê em sítio. Tipo, a vida que eu queria ter, tá ligado? O pessoal não tem preocupação nenhuma e ninguém pegou. É foda. E eu conheço gente que cumpriu quarentena e pegou.
Uhum.
É foda.
Você acha que o Covid, então, é igual a depressão, assim? Ignorantes, né? Não pegam?
Vai sabar. Não, eu não acho nem que é igual. Tipo, eu acho que a depressão é bem mais séria.
Porque o ignorante é sempre mais feliz, né? O ignorante que fala assim, ah, o cara não tá nem aí pra nada. É. E aí ele não tem depressão porque ele não é triste, ele não se importa com nada, porque ele não tem muito conhecimento, ele foda-se, ele só vive a vida dele. Então, por isso que eu acho que o Covid, de repente, apesar que a gente teve casos de pessoas super contra a quarentena, super a favor da cloroquina e o caralho, não usa máscara e etc. Só que aí, infelizmente, ou felizmente, não sei, aí fica o seu critério. Pegaram, morreram e etc.
Ah, esses dias agora, um jornalista que discursava a favor da cloroquina, falava que era fraude e tudo mais, ficou doente, dia 4 de janeiro foi internado.
E morreu.
Morreu agora.
Surpresa.
Puxa.
Aconteceu.
Sabe? Pô, não era só tomar cloroquina. Então, assim, igual, eu tenho um tio, que é caminhoneiro, mora lá em Rondônia.
Ele é albino?
Quase.
Ele é o Pedro.
Ele
é
tem...
o Pino.
Ele é o Pino.
Caminhoneiro e Pino, faz sentido. É.
Então. Não, na verdade ele tem... A pele dele é normal, ele não é albino não.
Ah, tá.
Então, aí...
Desculpa mesmo.
Ok.
Ele teve, foi diagnosticado mesmo, fez exame, o tratamento dele foi com cloroquina e ele tá bem. Então, assim,
mas só,
sabe,
cloroquina?
Ah, teve lá um coquetel lá, não, mas assim. Um
coquetelzão pesado, né?
A
véio?
Foto
coquetel,
que ele postou
tipo
no grupo.
Um
da...
Mary, um...
É.
É isso?
É. A foto que ele postou lá no grupo da família era da cloroquina. Ele tomando lá em quarentena cloroquina e chimarrão. Esse foi o tratamento dele.
Ah, pode ter sido tá chimarrão.
Entendendo? Pode ter sido chimarrão.
Aí não sabe.
Pode ter sido calor.
É.
De Rondônia, chuva.
Pode ter sido o caminhão.
Não sobrevive
de Rondônia.
Rondônia toma chimarrão.
Eu assisti Stranger Things.
É, então. Aí assim, ele.
Rondônia toma chimarrão.
Não, é que ele é paranaense. Ele é não.
O cara é caminhoneiro, porra.
Puta que pariu, mano.
Não, é que assim, meus tios...
Não, tô tirando. Sim, sim. Deu um bug.
Não, mas é que assim, meus...
Pode falar. Tá tirando, claro que tá, velho. Você é maldoso pra caralho, mano.
Não, mas assim, é que meus tios são todos... Meus tios, minha mãe, são todos paranaenses. Então eles têm o costume de tomar bastante... Todos os parentes, também. Também. Aí ele fez o tratamento com cloroquina e tá bem.
Uma comemoração.
E tá bem, ele não precisou internar, né? Mas é aquela, vai muito de pessoa pra pessoa. Tem os perfis de atleta.
Sim.
Que... Ah, mano, eu conheço uma galera que fala, ah, não, eu me alimento bem. Isso aí pega quem não se alimenta bem, quem não... Aí eu falo, mano...
O que é se alimentar bem?
É, além de ser bem relativo, eu acho que é um bagulho... Mano, é desconhecido, não adianta você ficar falando, ah, não, é só eu tomo 2 litros d'água por dia, eu não vou pegar. Eu cago todo dia, eu não vou pegar.
Eu
não,
sou
não,
canhoto.
Não adianta, é. Não, eu acredito em Deus, teve muita essa. Não, meu não. Remédio é Deus. Eu falo, mano,
eu,
Deus
tanto
tá
que
ocupado.
Assim, eu não peguei, mas por que que eu não peguei? Não sei, velho.
Então, mas mano, quais as chances de você ter pego e você ser assintomático?
Então, é o que eu tava falando, no começo... Da pandemia, eu fiquei com uma dor de garganta cabulosa.
Brother,
mano.
Que você coloca pra dentro mata tudo, mano. É, seu sangue mata.
Às vezes eu acho que é psicológico.
Não, mas assim...
O seu ar próximo.
Nossa. Bem no comecinho mesmo. Aí eu tomei azitromicina lá.
Vamos falar do seu ritmo.
Dois dias, pum, já era.
Fazer o podcast.
A Janine pegou nessa vez aí.
Freak.
E, meu, beijava a boca dela normal. Nossa. Não peguei. E no exame de sangue fala se você já pegou alguma, tipo, alguma outra vez ou não. Nunca peguei.
Mesmo assim, no exame.
O vírus aí chega, né? Fala, não, Juliano
nem fudeu, não, ele mostra tudo. Se já pegou atrás.
Você chegou a pegar dentro?
Não peguei, velho.
Nem vou no médico, cara. Então não sei dizer.
Ah,
eu também não.
E tudo eu acho que é rinite. Tipo, eu tô no metrô.
O Bento é uma destilaria ambulante, velho.
É um destilado, mano.
Cara, aí que tá.
Eu não vou no médico desde 1970.
É, cara, eu tenho essa. Eu tenho essa maravilhosa irresponsabilidade com a minha saúde. Eu tô há três. Desde o dia que a gente foi no Armazém 77. Eu tô com uma dor nas costas absurdas. E eu tô levando. Mora, eu espero que uma hora passe.
Ficando pouco ir ao médico, né?
Por quê? Pra quê? Vai passar. Vai passar.
Tá com dor, tá com um dor flex.
Não, teve um dia que eu tive que mandar mensagem pra minha gerente e falar, ó, não tô legal, não consigo sair da minha cama. Ela vai no médico. Eu, pera, já eu tô. Já é louco.
Mas você tá trabalhando home office, né, querido? Você não precisa sair da cama, é só pegar o computador e trabalhar.
Eu não tenho,
vagabundo.
Não, eu não trabalho com notebook, eu trabalho com computador, PC, na mesa.
Ah, eu trabalho notebook. Enquanto não toca dele, eu tô na cama. Tocou
dá
dele,
pra sair da cama e
então,
até...
Quando eu trabalhava com notebook, sim, era acordar, só abrir o olho assim e abrir a tela. Entendeu? Mas agora não, é no PC, eu tenho que levantar.
Quando
tem agora...
reunião, tem que abrir a câmera e você tá de pijama toda cagada.
Ô, Thales,
você lembra qual foi o dia D pra você, assim, ó? O último rolê, a última balada.
O último rolê foi...
O último pico que você fez normal, assim, antes de falar, putz, agora fodeu.
Foi
não, agora é Covid.
15 de março. 15 de março foi o último rolê.
Março foi o meio.
Foi o último rolê. Eu tava no rolê no domingo. Tava de boa no domingo. Ainda comentando com o pessoal, falando, nossa, vai ter Covid. Eu tinha viajado, quando eu voltei, eu fiquei meio doente, assim, eu tive uma crise muito grande de enxaqueca. Aí eu falei, puta, eu tava em outro lugar, eu devo estar com essa porra. Peguei essa doença. Aí eu tava muito mal, eu fui pro hospital. E eu fiquei com medo no hospital. Falei, eu vou pegar essa merda aqui, né? Porque tem um monte de gente. Mas era só uma crise de enxaqueca mesmo. Mas a médica chegou e falou pra mim, olha, se você voltar aqui é neuro direto. Porque eu tomei remédio e o remédio parecia Deus entrando assim. Você tetoprofeno na veia, mano, eu tava morta. Entrou na veia, opa.
Saiu
voltei.
Da estrelinha.
Nossa, voltei top. Falei, não é corona.
Teve uma outra ocasião que Deus entrou em você e...
Nossa, teve várias ocasiões que Deus entrou em
você. Cite uma outra situação.
Oi, desculpa, minha cabeça viajou.
Acho que ela é empolgada nesse barulho. Ah, meu Deus.
Várias.
Eu lembrei de tanta coisa.
Foi o dia que eu fui na Universal. Ô, Pedro... Como foi o Covid pra você? Quando começou a sua quarentena? O que mudou na sua vida? Explica pra nós.
Bom, cara, pra mim foi bem impactante, né? Porque eu tô à frente de um projeto aí. Trampo, trabalho.
Vou fazer igual a Jovem Pan. Um minuto.
Um minuto, então. Tinha em média de 38, 40 funcionários, que eu falo que são 40 famílias. Que aí você teve que...
Se o cara for solteiro, órfão.
Mas sempre tem alguém que lhe ajuda, né, velho?
E se não?
Ah, tem.
Tudo que eu trabalho, tem. Cachorro, tem.
Fez essa entrevista?
Fiz, eu conheço bem meus colaboradores. Mas, assim, o foda que teve momento... Porque eu já tava meio que medindo... Eu já tava já acompanhando os noticiários. Fevereiro foi o mês que eu já levantei a luz amarela. Entrei em março já, eu e meu cunhado já bem preocupado, assim. E o dia do fatality foi um exemplo besta, cara. Ah, mano, eu acordo, vou lá, falo com o diabo, não sei o quê. Tô já, mano, já lavo o quintal, já lavo a louça, já deixo tudo pronto. Minha esposa desce, cuida da parte principal da casa, assim, que é o quê? Faz o café da manhã das crianças. Então, meio que... A divisão ficou mais coletiva, por você entender e se colocar também. Às vezes você fala, porra, mano, a rotina dela é muito mais pesada. E caiu uma câmera aqui. Mas é muito mais pesada do que posso imaginar.
Essa bateria.
E, não, mas cara, quando você conversa com o Já, ele te responde?
Sempre.
Ou... Sempre?
Quer pôr no meu?
Então vocês meio que batem um papo, então.
Exatamente.
Você tem o Irinho aí? Só que na hora de encerrar já, mano.
Já tava quase no fim, né?
Nesse ponto, assim, que é aquilo que você falou, que eu sou privilegiado, a empresa que eu trabalho, a gente cresceu, cara, na pandemia. A gente teve um aumento absurdo na pandemia. A Caoa é nossa cliente.
Sim.
A Caoa leiloa com a gente.
Sim.
Tá ligado? Então, assim, a gente... Aí que tá. Nesse ponto, esse é um dos privilégios, sim, que eu tenho, entendeu?
Sim.
E é o que proporcionou o restante.
Não, eu acho que foi do caralho também. Mudou muita coisa, assim. A galera, o home office, acho que a confiança, né? Que o brasileiro só, às vezes, acho que...
O pessoal aprendeu a trabalhar de home office.
Se adaptou.
Porque o pessoal achava que era oba-oba, que era festa.
É isso que é a humanidade. A humanidade se adapta. Ah, mas tem que ser consciente,
bunda,
né, brother?
Exato.
Mas
você
tem que ser...
Porque é aquela, pô, crise. Não tem como. É crise. Emprego.
É emprego, cara. É trampo, não é rolê.
É trampo.
Tem que fazer.
Você tá indo. Você tem que manter... Você tem que manter o seu trampo. Ou você leva a sério, ou você leva a sério.
Uma coisa
que o Bento me ensinou é que cada um sabe onde que ela aperta.
Exatamente.
Você sabe até onde você vai. Tipo, quando eu decidi mudar de emprego e veio tudo isso, eu falei, caralho, chega, eu tô privilegiada aqui. Eu tenho o meu trampo, o tanto de gente que foi mandada embora, eu vou segurar até onde der. Mais privilegiada ainda porque eu troquei de trampo por um trampo melhor num setor caótico em que todo mundo tava perdendo emprego. Então foi, porra... E essa questão de rever privilégios, você fala, caralho, eu tô trampando da minha casa, eu só acordo e ligo o computador, não tem ninguém pra me encher o saco, eu tô garantindo a minha grana, eu não tô precisando ter contato com CPTM, metrô, nem nada. Porque eu não quero, tipo, eu não quero andar de transporte público. É minha escolha. Só que eu acho foda também, o que eu bati muito na tecla, que assim, quando começou a flexibilizar, eu sempre fui contra, tipo, ver gente em rolê, eu falo, mano, não precisa disso. Só que eu acho foda um cara trampar de segunda a sexta, de segunda a sábado ou de domingo a domingo e você falar pra ele que ele não pode ir pro bar no final do expediente, tá ligado? Ele vai falar, porra, mas... É foda. Então eu acho que essa... Esquece o que viveu de 2019 pra trás. Não vai ter.
Sim.
Não vai ter. E também tem essa... Sou contra lockdown porque, mano, não são... Eu trabalho com internet. Mas tem gente que não tem como fazer... Não tem como digitalizar.
Ainda mais onde a gente mora, né? O país que a gente vive, né?
Não tem como digitalizar e não tem como fazer home office. Não tem. E é essa. Se o cara pode pegar metrô, trem e ônibus, ele pode beber.
Tá, mas eu ouvi muita gente reclamando, principalmente no começo, que ficar em casa, o fato de ficar em casa, ver menos gente, fazer menos coisas, estava criando uma depressão no pessoal.
Isso, total.
E uma galera reclamando, enfim, autoajuda na TV e etc. Como tratar, aí virou já um assunto novo, como tratar a depressão das pessoas que estão sozinhas. Isso tudo bem eu entendo para idosos que de repente não conseguia ter mais contato com familiares, por ser grupo de risco e o caramba. Mas uma galera jovem que tem acesso à internet, o caramba, etc. Gente que vive pegando atestado quando trabalhava antes do Covid e aí depois fica em casa e reclamando dessa situação. Vocês que ficaram em casa, porque eu não fiquei, né? Até falando um pouco aí, eu não fiquei, não parei, continuei trabalhando. Trabalhei mais ainda, hora extra, o caramba, a empresa cresceu assim 1000%, porque é do ramo de saúde. Então, para nós, é até, sei lá, não sei se é ruim falar isso, mas o Covid para nós foi uma bênção. Todo respeito a todas as pessoas que sofrem.
Muito mais com o Covid,
as pessoas que sofrem e que perderam familiares com o Covid, sim, mas sim. Toda história tem seu lado bom e seu lado ruim. A empresa cresceu 1000%.
Exatamente.
A empresa tinha dificuldades de pagar contas. E aí, após o Covid, a empresa contratou.
Tem gente
contratou,
que se deu bem, tem
a empresa
gente que
contratou,
se deu mal,
cresceu, alugou mais andares no prédio, alugou, meu, outros imóveis, investiu em produtos no novos, em mídias e etc. Então, cara, assim, o Covid, pra mim, a única coisa que atrapalha às vezes é que, assim. Tem que pedir cerveja no Zé Delivery, é foda.
Ai, que triste,
quem
né?
Não precisa sair, porque o legal era dar um rolezinho, sim, até o boteco, entendeu?
Tomar um
trombar
ar,
a rapaziada, né? E tal. Jogar a pinga pro santo. Agora tem que ter Zé Delivery, iFood, Uber Eats, etc. Vocês tiveram essa parada de, pô, ai, tô em casa, não vejo mais gente, o caramba, porra, tô chateado.
Eu quase vivi normal, assim, internet, casa
não
e...
Não gosto de gente,
mano, eu tenho a merda de um Xbox pra mim, tipo...
É. Acabou, né?
Acabou.
Já saía pouco, continuou quase a mesma coisa. A que eu não ia no rolê porque eu não queria, e agora não tinha, e tinha um medo, e não tinha pra onde ir. Falei, pô, eu não...
Não, eu tava falando... Eu toco numa banda, né? Eu tava falando esses dias com um dos caras, que é um dos mais velhos da banda. A gente sempre, todo show...
Mais velhos de idade?
De idade.
O cara é um ancião. Grupo de risco, então, ele
total,
é.
Total. A gente conversando e falando, não, pô, saudade de tocar, né? Saudade de tocar, mas eu tenho certeza absoluta. No momento que a gente chegar no primeiro rolê, assim, a gente vai olhar e falar, queria ter
porra
ficado
nenhuma,
em casa.
Queria,
saudade da minha cama.
Queria ter ficado em casa. Porque, cara, ir pra um show, ir pra um rolê, especialmente quando você é banda e você sabe que você só vai chegar em casa no outro dia de manhã, é um rolê de arrependimento. Um resumo.
Um rolê de arrependimento.
Um resumo.
Você saiu de casa por quê, né?
Porra, vem de madrugada, tá, que bate aquele frio, você fala, caralho,
eu não tenho
o que carro, que eu tô fazendo
os caras me deixam no Tatuapé, às vezes 3 horas
da
manhã.
Aí você quer comer aquele dog e não tem o dinheiro.
Teve esses momentos também. Mas assim, eu não tenho carro, então a gente voltava de show, os caras me deixavam no Tatuapé 3 horas da manhã, eu tinha que ficar esperando o metrô abrir. Então, assim, sabe...
Já pensou em largar a banda? Ou...
Já, pra caralho.
Aliás, um baita nome pra banda é Larga Banda.
Larga Banda. Não,
Charlie Yellow.
Charlie Yellow.
Sobrinha.
Neto.
Charlie Yellow, sobrinha.
Charlie Yellow. Sim, sobrinha. Pra caralho. Por preguiça. Por Charlie preguiça. Você
sabe que eu falo que eu sou um infeliz azarado do caralho? Porque é o seguinte, eu me preparei a vida inteira...
Pra ter uma banda?
Pra quarentena. O meu sonho de vida... Era ficar em casa, sem sair, pedir
ganhando
as coisas
dinheiro.
Por delivery.
Tem um bunker, né?
Fica, mano, um bunker enfiado assim, sem ver ninguém, sem saber se é dia ou se é noite. Só de Netflix e Amazon e jogando videogame, escrevendo e lendo e etc. E eu, quando surge uma pandemia que poderia me dar essa oportunidade, eu não parei de trabalhar. Não é muito triste isso?
Pois é.
Quando que vai surgir uma outra pandemia?
Covid-20.
Cujo eu possa ficar
pandemia
na minha
2.
Casa. Porque
mas aproveitando, né? Não,
a empresa da qual eu trabalho não foi o home office. Etc,
só que assim, igual.
Não é muito azar? É azar pra caralho, né?
Começa você ser o Bento, o azar. Mas assim, o...
Quer dizer, de Bento eu não tenho nada. Sou um idiota.
Exato.
Né?
De, benção, de bênção, esquece.
Lixo.
Mas assim, por exemplo, eu, por mais que eu seja bastante comunicativo, eu sou antissocial, cara.
Você é anticomunicativo, você acha?
Eu me considero bastante
não
comunicativo.
Não é máquina de falar merda.
Comunicativo.
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 Gosto de conversar, mas eu sou antissocial. Eu
você
gosto
muito
de ficar
na internet,
sozinho.
Né? Eu vejo lá que você participa de uns grupos e o caramba, posta umas fotos, comenta, curte todo mundo. Isso é bem...
Na internet... Mas, cara, eu termino o meu trabalho na mesma tela que eu passo o dia inteiro. Na mesma tela que eu passo o dia inteiro trabalhando, eu minimizo a janela do trabalho e abro o YouTube. Ah, ou então, então mudo lá a entrada do HDMI e ligo o Xbox. E ali eu fico até 1 da manhã.
Agora,
então, assim,
pra gente terminar um pouco mais animado, porque esse é o primeiro Coletivo Insano depois do Covid-19. A gente ficou muito tempo sem gravar. A ideia agora é a gente manter uma rotina, gravar toda semana. Eu espero que todos que estão ouvindo estejam gostando. É claro
estejam
que assim, ó,
bens,
antes, né, disso, estejam bem, estejam agasalhados, estejam
jantados.
Eu não estou ainda, vou chegar, vou comer.
Banho.
Eu comi um lanche.
É, a gente está gravando hoje. Numa quinta-feira.
Dia 14.
Hoje é dia 14.
Quinta.
É, o que a gente tem hoje de informação de Covid-19 é que
muitas
tem a vacina do Butantan, que ela tem
50,53.
As suas peculiaridades. Ela é um pouco diferente sobre as vacinas que tem aí em outros países, principalmente da Europa, que está um pouco mais avançada. Nos Estados Unidos já tem gente vacinada, no Brasil ainda não saiu. Segundo o nosso governador Dória, que a gente está aqui em São Paulo, para quem não sabe, ainda não.
Ainda não.
2022.
Para quem não sabe, a ideia é começar a vacinar, pelo menos as pessoas que são prioridades, pessoal da saúde, polícia e etc., no dia 25 de janeiro agora, que é feriado, aniversário de São Paulo. Então, o que a gente sabe é que hoje a vacina tem 50% de efetividade,
eficácia.
Né, de eficácia, 78% para casos graves, não, para casos leves, né, e 100% para casos graves. Tem muito debate sobre, puxa, uma vacina com 50% e etc. Então, para terminar um pouco mais animado, a gente vai fazer piada, porque a gente é disso. Né? Um ou outro episódio a gente tenta fazer um pouco mais sério, mas vamos combinar, não é o nosso forte. Claro. Então eu quero abordar dois temas: a eficácia da vacina, que é 50%, e o fato de algumas pessoas, e vocês sabem quem, eu não preciso ficar citando nomes para não ficar repetitivo, sugeriram, colocaram como hipótese que tomar a vacina poderiam transformar as pessoas em várias coisas, inclusive uma delas jacaré. Então, duas perguntas que eu quero fazer, que eu quero focar nesse final. Foi a Ana? Você falou Ana, né? Ana, isso. Tá. 50%, eu queria abordar esse tema primeiro, assim.
Pera, mas se é 50% de eficácia,
50%.
Você tem 50% de chance de virar jacaré? É isso?
Na verdade, assim, primeiro eu queria citar que é o seguinte: se você tomar a vacina, você tem 50% de chances de não pegar o Covid.
Ah.
Mas se você não usar, você tem 100%. Então, acho que 50%.
Já começa aí.
Mas, assim, supondo que 50%, estão colocando em xeque o fato de 50%, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, cujo 50% é o tema, e se vocês fariam ou não. Por exemplo, jogar na Mega Sena, se você tivesse 100% de chance, você jogaria?
Não, 100% de chance é...
Você casaria com uma mulher que...
Você tenha 100% de certeza de chance que ela é mulher?
Você tenha 50% de chance de que ela é mulher?
Ah, cara, depende.
Eu tava. Eu
depende.
Ganhava. Eu ia.
Tá ali.
Pedro?
Eu tô de boa.
Tava no sucesso, qualquer resultado.
Tava no sossego.
Ah, velho. O que importa é sentir prazer.
Você tomaria algo com 50% de chance de ser alcoólico?
Sim.
Sim.
Não, eu parei de beber.
Você entraria numa empresa cujo o seu salário é 50%?
50% de quanto?
Pois é.
Exatamente. Tá ligeiro aí. Depende, né?
E se você tiver 50% de chance de receber um salário?
Não.
Não,
claro que não.
Mas e se você tiver desempregado?
Não, aí... também. Prefiro continuar desempregado. Com 50% de chance que eu vou receber, prefiro ficar com 50% de chance na bunda do meu sofá. É lógico.
E se você tiver 50% de chance de o seu filho ser seu ou não?
Tem que valer pelo menos
10. Como que você...
Mas ele já tem 50%. É. Ou é ou não é.
Você tem 50%.
Vai depender de quantos
50%. Você tem 50% de certeza de que o seu filho é seu. Qual a sua reação, Gil?
50% de dúvida.
É. Você não pode fazer exame, é 50%. Esse exame só dá 50%. E aí, o que que você faria?
Procura uma pinta de 50%.
Pedro, você que tem filho, o que que você faria?
Ia no ratinho. Ratinho.
Mas não pode fazer
exame. Não,
isso.
não pode fazer exame.
Não pode.
Mas o ratinho...
Mas o ratinho resolve.
O ratinho,
foda. E se o ratinho tivesse só 50%? Seria o rat?
Seria o rat.
Seria só o
rat.
Rat.
Mas podia fazer um programa só...
Não, é pequenininho, é ratinho.
É, e se a gente fizesse um programa só 50% e outros 50% tudo mutado? E a gente...
Pois é.
Só o vídeo, tá
ligado? E se você viesse fazer um podcast cujo só 50% dos microfones estivesse funcionando? Ou seja, quando você fosse...
Hoje seria isso, mas graças a Deus deu tudo
quando
certo.
Quando você fosse ouvir o podcast, apenas 50% dos participantes iam ter os seus áudios ouvidos.
Eles iam ter a opinião, né? Imagina o Juliano falando naqueles dias. Ia ser 15 minutos.
Não, ia ser... Ia ser...
Pra quem não tá vendo, o Pedro tá fazendo...
Gesticulando.
Ia ser 50...
De quem tá falando, mas
ia ser 50%
nada.
De um podcast, ou, quer dizer, pod.
Ou quer dizer.
De duas pessoas ou três.
Só pó.
Falando sozinha e respondendo perguntas muito estranhas.
Muito estranho.
E se você comprasse algo que viesse apenas 50%?
Isso já existe.
O quê?
Salgadinho, uma chips?
Hoje eu vi um vídeo do cara no mercado, aí tem aquela bandejinha
da pizza.
De carne.
Brotinho.
A bandejinha de carne ainda tava dando 1,7 kg. Aí o cara, mano, não tem 1,7 kg isso aqui. Aí foi na balança do açougue, eu peso aí pra mim, irmão. O cara pôs na balança 700 gramas. Não, pera aí, eu vou pegar outro. 1,5 kg. 500 gramas. Os caras, mano,
bom.
Metendo 1 kg em vários,
metendo
mano.
Louco.
Assim que é bom.
Levando
Stonks.
Agora, sobre o fato de que a vacina pode transformar a gente em macaco, jacaré,
quantos
animais,
por cento de chance?
Ou de repente mutante, quem sabe?
Pensou?
Já pensou nisso?
A gente poderia gravar novela da
criar
Record.
Superpoderes. Então a minha pergunta é,
e os 10 mandamentos?
Pós-vacina, todos vacinados, tá? Pós dia 25, todo mundo tomou vacina. Supondo que a vacina vai lá, é uma sabotagem lá da China mesmo, a vacina mude o nosso DNA e a gente vire mutantes, super-heróis.
Todo mundo?
Qual
será
seria? Não,
Cristo
todo mundo.
Mutante?
Qual Nossa, seria? Só que assim. Assim como. Quem não. É, quem não conhece. Quem não conhece os X-Men, os mutantes, a mutação é o seguinte: ela pode vir uma coisa muito maravilhosa.
Sim.
Ou ela pode vir uma coisa ruim. Por exemplo, o Fera. O Fera tem vergonha de ser peludo e o caramba, e aí ele tenta... Ele é uma mutação, apesar dele ficar super forte, né? E etc. Tem os Warlocks que vivem nos esgotos lá. Eles têm mutações que transmorfam o seu corpo e etc. Então pode ser boa ou pode ser ruim.
Tartaruga ninja é mutante também?
Sim.
Claro, seria um mutantezinho, né?
É.
Sim.
Qual seria a mutação que vocês escolheriam? Eu quero saber uma que você
não,
gostaria
fazer.
E uma que vocês não gostariam. Então eu quero começar pelo Pedro. Tomou a vacina, pós-vacina...
Cabeça
meu,
de pica.
Criou uma mutação. Né? Qual seria a mutação que você gostaria? Aquela que você, meu... Putz, me arrependi, não deveria ter tomado a vacina do Bolsonaro.
Tipo, virar o ursinho carinhoso.
Essa é a
essa
boa?
Que você
não,
gostaria.
Ruim.
Essa é a ruim.
A
né?
Ruim.
Tipo, você viraria um ursinho carinhoso, é isso. Com aquele arco-íris
é
no peito.
Não, então,
mas era barriga. Só você mudar o nome
caralho,
pra Ted. Todo
virando o Fera, o Aquaman, a caralho. Puta, eu...
Mostra o ursinho que faz tchau.
É.
Mostra a pança.
Corações pela barriga.
Mostra a hernia umbilical.
Qual que você gostaria, Pedro? Yes. Voar, super,
ah, voar,
correr
né?
Super rápido,
voar. Voar, mano.
Ter uma supervisão, garras de adamantium.
Eu voaria pra caralho.
Voar.
gosto de viajar.
Você já voa, já. Você já
viu?
Você
voa, já. Viraria o Batman.
Agora.
Mas o Batman não é importante.
Minha mão tá doendo fazer essa stream.
Mas esse é o melhor poder de todos.
E você, Eric?
Cara,
Garrick.
Um poder bom e um poder ruim.
Você já é um megamente, né? Então...
Eu acho que só um poder que fizesse...
Você tem muito mais propriedade pra falar sobre
isso. Só um poder que fizesse crescer cabelo já me faria muito feliz.
Porra, mas tem implante?
A medusa?
Não tem. Tem, já pesquisei.
Não tem implante? É que sua cabeça é muito
tem.
Grande.
Exato.
Então fica muito caro.
Eu tava falando com a Thalys agora há pouco. Eu pesquisei e tudo mais e não rola.
Seria
implante pra mim. Eu tenho pouca área doadora.
Ah, entendi. Mas não dá pra tirar da barba e colocar na cabeça?
Não.
Da bunda?
Você quer que eu doe um pouco dos meus pelos do saco pra você colocar na cabeça?
Como? Colocar na cabeça. Só acomodar o saco na cabeça.
Não, se quiser, a gente faz isso agora.
Ia ser um belo mutante.
Boa, né, saco?
Mas peraí, mano. Sua cabeça tá quentinha? Se estiver gelada, o saco vai fazer aquele.
Ficar igual aquele
pompom. Pompom de toquinha, né? Tipo.
Igual aquele sapinho, sabe aquele sapinho?
Um pompom aqui assim, ó.
Resumindo, você queria virar um fera, então. Você queria ter cabelo pra caralho.
Ter cabelos.
Fera.
Não,
da
mas,
fera?
Cara, voar é uma parada. Voar é uma parada muito, muito foda, muito libertador.
Legal, seria ótimo, né? Voar, então. Caralho, e qual mano. Que você não gostaria? Perder cabelo não vale.
Cara, tem o poder de perder cabelo, né?
Já tem, já.
Xavier,
né?
Charles Xavier, que o fale.
Charles
Xavier
file, né?
É. Cara, sei lá, eu acho que eu não ia... Qualquer poder que me impedisse de andar. Por exemplo, do Xavier.
Você super gosta de andar. Você é um cara atlético e um cara esportista.
Faz aquela marcha esportiva.
Não, total.
Sabe? Faço. Marcha é.
Corre a São Silvestre todo
É só
ano.
Ter vontade de cagar.
Ô, Gil, qual o superpoder que você gostaria de ter?
De ter? De congelar as coisas. Mano.
Congelar?
Um sub-zero. É.
Imagina você pegar... Assim,
ele ia ser a festa.
Cerveja no... quente,
é,
gelou, já era.
Nossa!
Era. Porra, isso seria legal. Numa festa, você ia fazer maior sucesso.
Chega, mano, sou um cooler humano.
Total.
É. Mas na hora de segurar o cigarro, você ia ter que ter o controle.
Ah, mas aí uma mão não ia poder pra segurar o cigarro, Beto.
É só soprar, cara.
Usa a luva do Michael Jackson. Ou aquelas luvas de açougueiro que é de aço.
Não, mas eu conseguiria controlar meu poder, né?
Claro, com certeza.
Mas aí eu não
porque
ia,
você
tipo
ia
a Frozen,
pra escola do Charles
tipo,
Xavier.
Vai usar a luva da Frozen.
É. E qual que você não gostaria?
Ah, eu
não sei, velho.
O poder de tacar fogo nas coisas.
É, o poder de tacar fogo.
Que aí eu não ia ter o
conflito,
poder.
Conflito. Briga!
Isso é bom.
Eu ia dar uma boa.
Briga!
Eu parei pra pensar aqui, eu não vi ali. Acabou de dar luz. Pôr fogo nas coisas, pensou?
Entendi.
Uma mão põe fogo, outra. Aí seria do
aí, aí, isso aí seria muito foda.
É. E na hora de fazer cocô, mano?
Qual bom cano de pai?
Aí,
qual
aí mão, você ia escolher a mão quentinha, né?
A mão quentinha, que congela pra limpar. É. E a de fogo pra secar.
Mão quentinha.
É,
mas a mão quentinha é o seguinte, velho. Vai queimar os pelos.
Não, mas
você
vai.
Ligado?
Mas aí que tá. Você tem que limpar e você precisa de um pano, né? Porque papel não dá.
Um pano molhado.
Um pano.
Pano de titânio.
Só que aí que tá um pano molhado
ele
quentinho.
Congela o pano com a mão que gela. E
congela
aí...
com a mão que gela.
É.
E com
e aí,
fogo com
a mão
que fogo.
Vai ficar
o poder de se esticar também. Se elasticidade é interessante.
Sabe
também.
Que eu sempre pensei que se o...
Coçar as próprias costas, né?
Nossa. Não, mas sabe que eu sempre pensei? Se o Reed Richards, do Quarteto Fantástico, consegue também esticar o pau.
É.
Porque isso seria uma coisa incrível.
Só que você já reparou que quando ele estica o braço dele, fica fininho.
Não, porque é um. Mas o que que vale mais? Um grande fino ou um pequeno e grosso?
Cara, pra pessoa que tem um pequeno fino, qualquer coisa.
Opção, qualquer das duas é qualitativa, né?
Você que tem mais propriedade pra falar sobre isso, o que que vale mais? Um longo e fino ou um curto e grosso?
Curto e grosso, sempre.
Ok.
Sem discussão.
Otali, não vou discutir porque é propriedade dela, ela tem lugar de fala. O Thali.
Curto e grosso.
Ela foi curto e grosso.
Curto e grosso.
Thali, qual o poder que você gostaria de ter? E não.
Peraí, tô pensando.
Porra, mano, teve 8
participantes. É, mas eu me distraí.
55 fazer, participantes antes de você.
Fazer os membros do corpo voltar a crescer.
Nossa.
Aí seria um réptil,
grande
tipo
grosso.
O rabo da lagartixa.
Não, eu queria ter o poder daquele controle remoto do clique.
Pô, mas, mas não seria
Ah, mas
seu.
Aí seria... Ah,
é, mas depois
tipo,
que você assume
eu só
ele, ele é
assim,
seu.
Ó, quero voltar pra
você
1997.
Quer ser a senhora do tempo.
Aí mas aí você tá muito antiga. Controle tempo. Remoto do clique. Hoje tem Alexa.
Podia ser uma Alexa do Alexa, volte pro clique. Tempo da escola. Isso, só é que melhor. Eu com a idade aí que eu tenho agora, pra chegar arrebentando.
Chegar dando uma surra em todos os bullying. Todos
surra de rola. E qual que você não gostaria?
Na época da escola você era menino, né?
Porque eu era menino na escola.
Claro que o poder que você não gostaria de ter é que acabasse as pilhas do controle, é isso.
Não, mas não vai ser uma Alexa. Aí tem que ser...
Ah, é na tomada.
Carregador? Tomada?
No solar,
seria
né?
Uma bateria infinita. Não podia acabar a eletricidade pra poder carregar.
Eletricidade é um bom poder também.
É um bom poder.
Não, mas
você, choque, né? Você não paga
super
mais a Enel, né?
Você não paga Enel.
Não tem mais problema.
Você vai ser um super Xiaomi, né?
Dependendo. Se você saber controlar, você consegue entrar em frequência de internet. Você não vai precisar mais contratar 4G.
Puta, tem um filme no Netflix de uma parada
tem
assim.
Tem vários.
Como?
No
o iBoy lá. Um menino
não assisti ainda.
Que toma um tiro lá, com você falando no celular.
Tem uma série no Netflix muito legal dele. Que chama Como Vender Drogas na Internet.
Vender drogas online.
É muito legal.
É da hora essa série.
É muito legal.
É meio infantilzona, mas
legal,
é da hora.
Porra,
engraçado.
É legal.
Cara,
você
falou
olha
isso.
O título.
É legal. Como
não,
vender drogas
falou,
na internet. Você
falou isso, me veio na... na
pode ser chocolate, né?
Não, pode ser qualquer.
Me veio na lembrança o filme Obrigado por Fumar.
Coletivo,
nossa, esse filme... Filme
do...
É da hora.
Obrigado por Fumar. Assistam. É,
é um documentário sobre o cigarro e o canal.
Não, não é um documentário,
não,
é um filme.
É um
sabe
filme
o ator que fez
cigarro.
O.
Não gosto de ninguém que fala mal do cigarro.
Mas
não
fala
mal
de cigarro.
Fala não.
Não gosto.
É sensacional.
Cigarro faz mal,
não
mano.
Gosto.
Cigarro faz mal.
Lê o que tá escrito atrás do seu mar.
Você morre.
Pare de fumar a pílula.
Não gostaria de nada que me fizesse ser réptil, porque eu tenho medo de réptil.
Mas se você se tornar um réptil.
É tipo qualquer coisa.
Um lagartixa é um inseto ou é um réptil?
Eu porra, acho que é um dinossauro. É um
réptil. É um réptil.
Eu acho que é um dinossauro.
Réptil.
Dinossauro.
É um
grupo pertence da cadeia alimentar, pertence à lagartixa.
Ok.
Não,
eu acho que lagartixa.
Um
inseto?
Não,
ela come
inseto. Cara.
O quê?
Eu queria virar o Zeca Pagodinho. Depois de tomar vacina.
Você queria ser o Metamorfo.
Esse é o meu
então.
Superpoder.
O poder virar de tomar cerveja e ser invencível. Tomando cerveja.
E salvar as pessoas da enchente.
Com tipo, quadriciclo.
Essa parada que eu quero.
Na próxima é com jet ski.
Eu queria ser isso aí. E tipo. Fazer,
e o que, que você não queria?
E tipo, fazer show assim, sem precisar cantar. Eu chego
só
lá.
Só deixa a galera
me levar.
A galera canta.
Eu chutei
e
acertei
e eu
lá
ganho
na
pra
da
e bebendo.
E beber.
Mas eu chutei.
E
sempre.
O que você não gostaria?
E ir no emprego bêbado e ninguém se importar. Até elogiar, achar engraçado. Olha só,
né?
Ele
tipo,
está bêbado.
Porra, tá tomando um
que legal.
Suco, que bosta.
É,
toma um aumento.
Assim, uma água, os caras falam, o quê?
Tô dando um susto no meu rim.
Eu queria um superpoder que eu virasse o Zeca Pagodinho.
E o que, que você não queria?
Eu
virar Marisa
não queria
Monte.
Virar um bolsonarista.
Não queria virar o...
Puta, mano.
Ana Vitória.
Não é
que você
eu não queria virar um bolsonarista.
Caraca, mano.
Na verdade, eu não queria virar um extremista.
Você tem cara de bolsonarista?
Nem de direita,
tem, mano,
nem de esquerda.
Tem? Ele tem, ele tem. Olha, olha a cara de bolsonarista
mas
dele.
Mas eu ainda acho, e olha que eu sou um
ele
cara
tem.
Que sempre
tem.
Critiquei
é.
A esquerda. Eu ainda acho que o extremista de esquerda tinha uma aura, sabe?
Hoje eu pensei
tinha
em
um negócio assim.
Tá vendo como ele é bolsonarista?
Era engraçado.
É. Foge do assunto.
Tá
era, era engraçado,
ó.
Era uma coisa que a gente
tá
zoava
já a
e a gente...
Falou,
a gente achava
um
engraçado.
Vermelho com
o extremista de direita, ele nem é engraçado, ele
tenho,
nem é nada.
Tenho...
Ele
eu
nem
acho
serve
ambos,
pra nada. Então.
Eu acho que o nível de imbecilidade de qualquer extremismo, direita, esquerda, cima, baixo, o nível de imbecilidade é o mesmo.
Mas eu acho que o extremista de esquerda, volto a falar, eu sou um cara que sempre critiquei a esquerda desde jovem, mas assim, o extremista de esquerda, pelo menos ele é maconheiro, ele... Cita um poema.
Eu posso me considerar
ele
um
ele lê um livro. Ele vai na Roosevelt.
Na onde que ele vai?
Minha vida. Você tá falando minha vida?
Ele vai na
para de me descrever.
Agora, o extremista de direita é chato
tá
pra
patins.
Caralho e não tem graça nenhuma. E ainda cria umas teorias mirabolantes chata.
Então,
e faz
depende.
Jingle horríveis. E dancinha. Nossa. Cara, nada é pior que dancinha. Tá o TikTok aí pra provar que dancinha é horrível.
A gente vai fazer TikTok?
Então, assim,
não, por favor.
Não,
é
não.
Isso
é
que eu
jovem,
não gostaria.
Jovem,
só se for.
Não.
Pá, 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 pá.
Se
Ai, ai, deixa eu ficar quieto.
Então é isso.
Então é isso,
todos,
mano,
gostariam de ser mutantes incríveis. Alguns o Zeca Pagodinho, outros voar. Outros
não, eu queria voar. Pô,
não gostariam de ser répteis. Nem... nem teve poderes de fogo.
Você já viu a lista de poderes inúteis?
Não vi.
Vou
vamos fazer um 3 minutos e 51 de poderes inúteis? Vamos.
Cara, um dos poderes...
Agora?
Agora?
Crystal...
agora?
Não, agora não. A Crystal tem um poder amanhã inutilíssimo, assim. Que ela canta e ela transforma sons em cores.
Quem é Crystal?
É, Crystal do X-Men, cara. Porra, mano. Aliás...
fala de Batman que nós estamos.
Amanhã tem Wanda Vision.
Nosso caso seria o Vitas.
Crianças, foi um prazer incrível gravar de novo com vocês.
Parece
o Vitas.
Parece, mano.
Olha o Wander.
Muito obrigado por comparecerem. Esse podcast foi
obrigado.
Incrível. Grande
parece
programa.
Megamente, mano.
Agradecer as pessoas aí que viram pela Twitch.
É o obrigado, teve um, gente, que viu.
Ele teve falou uns, que ele tinha uns views picadinho aí, mas
acabou
já
o programa, Pedro.
Já era,
acabou
já?
O programa, acabou. Pedro. Acabou.
Já era.
Acabou.
A gente não vai gravar mais?
Mas na hoje não.
Hoje
só
o ano que vem?
Pesadão da Twitch.
Só agora depois da vacina.
Vou vir com o celular
mentira,
carregado.
A gente vai gravar a semana que
já
vem.
Já vai dar meia-noite.
E aí nessa semana que vem agora, tudo bem que o coletivo vai ficar pro final? Eu imagino que sim. Mas... vamos lançar 3 minutos 51, mais coletivo, acompanhe, sigam no Instagram,
estamos
tem
aí
o site, a gente vai dar uma energia naquele
vai
site
streamar
lá.
O 3 minutos 51.
O site é lenda, né?
O 3 minutos 51.
Vai streamar só o coletivo.
Vamos nos organizar.
Talvez
pelo...
não na Twitch,
tá.
Não sei,
vamos
pensar
ver.
Sobre
vamos
isso
aí,
porque são programas curtinhos.
Fechou.
Talvez a gente possa, como a gente fazer sempre YouTube. Grava 3 minutos 51, vários episódios
fazer YouTube.
Juntos, a gente já faz tudo de uma vez.
Sim.
Depois a gente corta e joga no YouTube.
Yes.
Foi um grande prazer.
Beijo.
Muito obrigado. Corpo. Boa noite.
Obrigado.
Pra quem ainda tá vivo.
Amém.
Pode ser que alguém esteja ouvindo esse podcast em 2077, tentando fazer o Cyberpunk funcionar, e o Covid devastou a Terra. Tem poucas pessoas vivas. Eles estão agora num esgoto. Pouquíssima internet. Acharam...
uma fita.
Um celular
e
com bateria.
Que tá funcionando é do Alan Musk,
cujo né? Essa pessoa baixou um episódio do Coletivo Insano e a única coisa que ele tem pra ouvir até que acabe a bateria do celular.
É isso.
Olha essa cena. Dá pra escrever um livro.
Então,
no livro
de falar uma coisa.
Um abraço pro Bukowski.
Deus não existe.
Que inclusive não pode fazer live. Por quê?
Do nada.
I dead.
Que ele está morto. Um abraço! Fica abraço. Com Deus, todo mundo.
Tchau,
e tome a vacina.
Cial.
Ou não.